Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está entrando na nossa live, nessa gravação desse Papo de Colunista, também transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook de A Gazeta e também disponibilizado, transformado depois em um podcast que você pode conferir na sua plataforma preferida de áudio. Não vou nem citar nomes aqui, porque não estamos ganhando por isso. Mas hoje nós vamos falar sobre essa. Tem se falado muito. Ontem eu vi uma previsão, que na minha cabeça ainda é meio absurda, de que o litro da gasolina pode chegar a R$ 15 no Brasil. Então, tudo fruto dessa crise, né, da crise Ucrânia-Rússia, da invasão, que tem reflexos muito grandes na questão de energia, na questão do petróleo mundial, e que isso pode impactar diretamente o Brasil, e obviamente, nesse cenário, o Espírito Santo. Então, para discutir um pouco isso, nós trouxemos hoje Orlando Calimã, economista, também colunista de A Gazeta. Então temos mais um papo de colunista raiz aqui, só com
Aí,
colunistas de A Gazeta. O Orlando publica todos os sábados na A Gazeta, então você pode conferir um pouco dele. E para conversar com o Orlando, eu sou Rafael Braz, você já sabe, estão comigo os colunistas de A Gazeta, Leonel Ximenes.
boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde aos colegas colunistas. E uma boa tarde, boa noite, bom dia especial ao professor Orlando Calimã, que vai nos dar a dica se a gente deve, daqui nos próximos dias, correr no posto de gasolina ou comprar um cavalo, professor. Coisa tá indo, já estou na dúvida. Vamos ter que
Tá
voltar
certo.
do jeito. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência.
E Letícia Gonçalves.
Olá a todos, obrigada, professor Orlando Calimão, por estar aqui conosco hoje. E é aquela história, quem tem carro tem medo. Eu não tenho. Então, estou mais tranquilo.
Mas, ó, entrou uma luz aqui agora, tá parecendo que o professor está num programa de proteção a testemunhas ali, porque está tudo escuro. Agora virou, agora voltou ao normal. Estava num contra-luz danado, professor. Muito obrigado pela. Se distorcesse a voz, parecia que a gente estava usando sua imagem no Fantástico sem identificação. Mas agora
Tá
já
certo.
voltamos ao normal aqui.
Ao
Professor, muito
normal.
obrigado pela disponibilidade imediata de falar com a gente, para falar um pouco sobre essa situação toda, né? Eu vou começar, e até lembrando aos nossos colegas, ninguém, nem nós três colunistas somos especialistas em economia, então a gente vai ter um papo bem didático mesmo para a gente entender e para que vocês que estão nos acompanhando também entendam. Professor, na sua última coluna em Gazeta, o senhor escreveu que essa suposta neutralidade do presidente Jair Bolsonaro, acho que foi a última coluna, posso estar enganado agora,
Foi, é, só.
no conflito entre Ucrânia e Rússia pode ser muito prejudicial ao Brasil, principalmente na questão dos fertilizantes, que o Brasil importa muito, né? Da Rússia. Você pode explicar um pouquinho isso para a gente, só para que entendamos todos aqui?
Na verdade, né, primeiramente, boa tarde a todos ali, né? Na verdade, eu sou colunista da Gazeta, deve ter mais de 30 anos, né? Me lembro que eu já escrevia desde a década de 80, mas é um prazer estar aqui, né? E poder contribuir nessa discussão, que eu acho que é extremamente importante, porque nós estamos falando também do futuro do país, né? A gente sempre fala que o Brasil é o país do futuro, né? Mas o Brasil, esse Brasil que a gente imagina ser possível de ser construído, né? Pelo menos no nosso imaginário, a cada crise, a gente defronta com situações até inusitadas, né? Que poderiam provavelmente ter sido resolvidas lá atrás, que é, por exemplo, essa questão dos fertilizantes, né? É inusitado, por exemplo, que o país ainda dependa fortemente, né, do suprimento o componente básico da agricultura, principalmente agora que o Brasil é um dos maiores fornecedores, né, de produtos, commodities agrícolas, né, para o mundo, mas tem uma dependência muito forte e concentrada, isso que é o problema maior, né, de fornecedores de fertilizante, que é basicamente ali. A Belarus, a Rússia, que é o principal deles, o Brasil depende praticamente 20, se não me engano, próximo aí 25% do que ele consome, né, de nutrientes ali, fertilizantes, né? A Belarus também, que fornece fosfato, né? O Canadá, né? Que são esses três basicamente são os maiores fornecedores da cadeia do agronegócio brasileiro, né? E agora, lógico, com esse evento da guerra, né, essa questão ela aflora muito fortemente, né? Ela vai além, Não estamos falando aqui da questão dos combustíveis, né? Mas nós vamos ter pressão, principalmente sobre preços de alimentos, né? Forçosamente. O Brasil ainda terá, provavelmente, vamos dizer, um suprimento interno, vamos dizer, inclusive de estoque, até porque parte da safra ela já foi plantada e, portanto, já foi fertilizada, né? Então, talvez aguente até outubro, mas esse é um tempo muito curto para você ajustar, inclusive, a busca de outras fontes. Mas não podemos esquecer que, assim como o Brasil vai buscar outras fontes, outros países vão buscar também outras fontes, né? Então, nós vamos ter aí uma concorrência maior sobre esses fertilizantes, né? E principalmente matéria prima básica para suprimento aí do país, né? Agora, tem um componente que eu acho que é importante de ser colocado nesse aspecto, né? É que eu até nesse artigo, se não me engano, nesse aqui do sábado passado eu coloquei, né? É que essa neutralidade ela acaba prejudicando, porque como nós vamos ter uma pressão de inflação, ou seja, se você aumenta os custos de produção, né, provavelmente a redução do uso do fertilizante pode reduzir a produtividade, aí você vai ter um custo adicional, inclusive, da produção pela via da queda da produtividade, você vai produzir menos por hectare. Então, você vai ter provavelmente uma oferta menor também, e, portanto, você pode ter pressão ali na hora de juntar demanda e oferta. Você pode ter aí também uma pressão típica de mercado mesmo, né? Como funciona o mercado. Isso vai afetar a inflação, vai afetar o nosso bolso no dia a dia. Então, independente, no caso, por exemplo, aí basicamente são os produtos da base alimentar, né? Que é milho, soja, né? E trigo, né? Toda a cadeia, até o amendoim vai estar prejudicado pelo lado das exportações, enfim, mas também de fertilizante, porque também usa o fertilizante, enfim. Então vamos ter essa pressão. Então tem uma inflação mais de oferta, de choque de oferta, do que de demanda, isso aí está bem claro, né? E um choque de oferta, do ponto de vista de política monetária, é complicado, né? Por quê? Porque quando o governo utiliza a política monetária pelo lado de aumentar a taxa de juro, o que ele pretende fazer com isso? Ele pretende reduzir, né, a pressão sobre os preços do lado da demanda, tá? Isso é mais comum e surte efeito quando você tem pressão de demanda. Não sei, nós temos aí uma pressão de oferta. Essa pressão de oferta. Então, você tem um efeito aí muito pequeno, até nulo, de você tentar aumentar a taxa de juro para reduzir a inflação. Então, provavelmente a inflação que estava sendo projetada aí por 5,5, já estão colocando. Essa semana mesmo já está batendo 6, vai batendo 6,5, né? Isso não tenho dúvida. E junto a isso com o combustível, aí você tem, vamos dizer, todos os ingredientes para uma explosão, né? Que é complicado. Agora, é uma explosão que ela pode ser longa ou pode ser curta, mas toda vez que a gente tem explosão de inflação, você sabe, no caso do Brasil isso é comum, para você puxar a inflação para baixo é muito complicado, é muito difícil, né? A nossa história tem demonstrado isso, né? Mas essa questão dos fertilizantes é basicamente isso. E o Brasil não vai ter tempo, né, suficiente para repor a sua demanda, a necessidade do lado da demanda. Inclusive internamente, até porque internamente o Brasil, né, tropeçou várias vezes, né? Até porque andou fechando várias plantas, né, de produção de fertilizantes, né? E isso tá tendo, nós estamos tendo resultado agora, né? Tudo bem que alguém pode dizer: ah, mas essas fábricas não eram competitivas, né? Vai ter certas coisas que, se não é competitiva, você pode transformá-la em competitiva ou trabalhar para serem competitivas, mas não ficar pura e simplesmente numa dependência enorme como está tendo não está acontecendo hoje, né? E o Brasil tem matéria-prima, né? E não é como se diz que essa matéria-prima ela existe na terra dos indígenas. Ela não está na terra dos indígenas, isso já está comprovado. Ela está, inclusive, aqui no Sudeste, Minas Gerais, parte de São Paulo, né? É onde você pode encontrar esses componentes para aumentar a produção. Só que o investimento nessa área vai demorar aí anos e anos, né? Isso não é do dia para a noite. Já está se caminhando para o suprimento adicional via Canadá. O Canadá tem flexibilidade de aumentar a produção sem a necessidade de investimentos muito fortes, né? Isso pode ajudar e agilizar, né? Mas é algo ainda que pode trazer sérios problemas aí na frente, né?
Professor Rano Kalimann, muitos especialistas
Sim.
estão apontando que a guerra da Ucrânia ela não está provocando uma crise energética, ela está agravando uma crise energética que já vinha em curso, né? Eu até posso citar, e tem um outro aspecto interessante, o Adriano Pires, que é um grande consultor de energia, um cara que escreve para vários jornais, um especialista, ele sustenta uma tese seguinte, que essa crise energética que está evidenciando que o mundo ainda não pode prescindir, abrir mão dos chamados combustíveis fósseis, né? E até mesmo da energia nuclear, porque essas energias alternativas ainda têm uma escala muito pequena e que não estão dando conta da demanda mundial. Ele, inclusive, chega a apontar esses altos preços que nós, o Brasil e o mundo estão enfrentando, né? De combustíveis, energia elétrica e tudo. Isso é decorrente também dessa transição que para ele está sendo muito precipitada e que teria que ser uma forma mais lenta para o mundo ter sustentabilidade econômica nesse aspecto, né? O que que o senhor acha? Que nós realmente ainda, o mundo, como o Brasil e o mundo, ainda depende muito das energias chamadas de origens fósseis, né? Combustíveis fósseis, de energia nuclear? Ou o senhor acha que não, que esse processo dá para ser acelerados com as energias alternativas?
Eu acho que esse episódio ele vai acelerar esse processo, mas lógico que isso vai demandar tempo, vai demandar um certo tempo. Se você observar, a Europa toda, ela assumiu ou adotou, está adotando uma política de gradualmente fazer essa substituição, né? E inclusive isso justifica vamos dizer, a alta tributação nos países europeus, em cima dos produtos, em cima, vamos chamar, dos combustíveis fósseis. Se você pega, por exemplo, a Inglaterra, né, ela tem uma taxa, um imposto, né, a tributação sobre combustível, de 70%, é o mais alto. Pois em França, a Alemanha é alta, praticamente toda a Europa é acima de 50%, né, sobre combustíveis, né? Que são os tributos sobre combustíveis. Estados Unidos é 23, Brasil chega a 40, aproximadamente 40, né? Mas no caso europeu, inclusive se vocês observarem no caso da França, né? A França, né? De redução dos veículos que utilizam vamos dizer, combustíveis fósseis, né? Isso já faz parte dessa gradação. Então, o episódio em si, já que a Rússia é um grande fornecedor, né, de energia fóssil, né, principalmente petróleo e gás, né, isso trouxe um certo desajuste aí em termos do atendimento das demandas previstas, né, e provavelmente vamos ter vamos retroceder, tanto é que a própria Europa, né, ou mesmo o próprio Estados Unidos, mesmo com a taxa de 3%, está reduzindo também os impostos no sentido de aliviar o impacto sobre os preços, né, sobre os preços, né? Então, isso está sendo admitido como uma estratégia circunstanciada pelo episódio em si. Isso não evitaria de você, lá na frente, inclusive, até acelerar mais esse processo de substituição. Eu pessoalmente acredito, né, e os analistas, inclusive internacionais, já estão apontando nessa direção, né, que nós vamos ter mais, nesse período, vai acelerar a pesquisa, desenvolvimento de, vamos dizer, de tecnologias, né, ou inovações que reduzam a dependência em relação a os chamados as fontes não renováveis de energia, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o episódio nefasto da guerra, ele balança de um lado, né? Pelo fato de você estar tendo que rever sua política, né, de longo prazo, né, de utilização de energia fóssil, mas é a circunstância do momento, tá? A Alemanha, por exemplo, ela já está se adequando ou está prevendo, pelo menos, já trabalhando, a forma de substituir, né, 40% praticamente da energia, principalmente de gás, da Rússia, vem da Rússia, né? E o que que isso está causando também? É outro problema, inclusive, para o Brasil, né? Porque esses países que dependem muito do suprimento da União Soviética, né, já estão buscando no mercado, por exemplo, fornecimento de gás natural liquefeito, né, o GNL, né? E você sabe, o Brasil é um grande importador de GNL, né, por que pareça. Né, o Brasil importa, se não me engano, 27% da demanda de GNL do país. A gente tem suprimento interno, tem o suprimento da Bolívia, mas tem suprimento que vem por navio, né, que vem liquefeito, inclusive para as termoelétricas. Você tem termoelétrica, se você, você tem termoelétrica que é suprida por fornecimento externo, né? Você tem suprimento ali, inclusive vindo do Kuwait, vindo além da Bolívia, tem do Shell Gas dos Estados Unidos, né? Enfim, né? E tem de países até europeus, né? A própria Inglaterra, ela fornece, né? Tem navios que estão trazendo, né, excedente de gás lá, né? Isso até é até brincadeira, né? Mas se você observar esse episódio dos combustíveis que está conexo à questão do gás, o Brasil, ele é um exportador de petróleo, né? O Brasil tem um excedente, olhe bem, um excedente de petróleo equivalente a 500 a 600 mil barris dia. Isso para onde ele vai? Ele exporta esse petróleo. Inclusive, o Espírito Santo, se vocês pegarem lá, né, pega lá a pauta de exportação do Espírito Santo. Se não me engano, o ano passado ele chegou a exportar perto de 600 milhões de dólares, né, de petróleo. Tá? Isso aparece como exportação do Espírito Santo. Tá? É interessante que a exportação de petróleo do Espírito Santo vai lá para Malásia, mas o grande importador de petróleo do Brasil é a China. A China é o grande importador de petróleo do Brasil. É inusitado. Mas, por outro lado, você tem um excedente de petróleo, mas tem uma falta de suprimento de, vamos chamar assim, de combustível para uso final. Diesel, o Brasil importa diesel, importa gasolina. É por isso que esse atrelamento que a Petrobras faz em relação ao preço, né? Porque é outra coisa que é interessante, né? É que às vezes a gente imagina que essa política de preços que é adotada no Brasil, de equivalência ao preço do petróleo internacional, né, e variando com o dólar, seja algo que foi elaborado, foi definido pelo Congresso, pelo governo, pelo Executivo. Não, ele foi determinado pelo Conselho de Administração da Petrobras, em 2018, 16, aliás, né? 2016. Não sei se vocês lembram daquele episódio lá atrás, 2016, depois daquele problema de 2014, né? Vocês lembram também, em que a Dilma, vamos dizer, ela acabou congelando os preços, né, no final de 2014, né, paralisou o crescimento dos preços, criou ali uma defasagem, né, de preço e criou um rombo na Petrobras e deu no que deu logo na sequência, né, quando liberou, que, né, explodiu. Aí foi na sequência, o Conselho de Administração da Petrobras resolveu, né, colocar que o preço do petróleo seria ditado pelo preço do barril internacional e pela cotação do óleo, que é o que vigora até hoje. Tá? Se é o
Professor,
certo, tem.
o senhor
Fala.
mencionou aí essa questão de o Brasil ser exportador de petróleo, mas importador de combustível, de diesel, de gasolina.
Sim, exatamente.
Por que isso? Porque a gente produz petróleo, mas a gente não produz, a gente não é autossuficiente em combustível como a gasolina.
É interessante, ele é mais que autossuficiente em petróleo. Ou seja, ele tem excedente de petróleo. Ele produz mais petróleo e produz mais gás. Tem um outro dado vamos dizer, notório também, eu acho que tem que ser registrado, né? Todo brasileiro precisa saber disso. Você sabe que do gás que é extraído dos nossos poços de petróleo e gás, né? Por exemplo, no pré-sal aqui, metade dele é reinjetado. Ele volta para a base, né? Fica lá guardado, né? Mas por que que isso acontece? Porque ele não tem capacidade, não tem infraestrutura para utilizar esse gás. Há pouco tempo, inclusive, o Brasil estava com problema no gás da Bolívia, porque não sabia, né, como usar o gás da Bolívia, porque ele tinha um suprimento interno suficiente para substituir o gás da Bolívia, né? Mas tudo bem, você pode falar, não, mas eu vou utilizar o gás da Bolívia num acordo, né, de cooperação, né, vamos dizer, de cooperação, tá? Pode até ser uma política, mas primeiro você tem que ver o que você precisa internamente, né? Então isso é uma verdade. O Brasil, ele produz mais petróleo, né, do que consumiria efetivamente. Tanto é que ele exporta petróleo. Tá? O que ele importa? Ele importa combustível, porque ele não tem capacidade de refinar o petróleo que ele está produzindo. É outro problema.
Então, o que falta é refinaria.
É refinaria. Refinaria. Você não tem capacidade de refinar. Se não me engano, você tem uma ideia. A Petrobras, se não me engano, ela supre 80% do mercado. O restante 20% são refinarias privadas, entre as quais a de essa da Bahia, que foi comprada para aquele fundo árabe. Não estou querendo lembrar o nome do fundo ali, mas é aquela refinaria ali, Mato, tem um nome aí da Bahia.
A refinaria Landulfo Alves.
Não, pera, acho que
Não?
eu tinha anotado.
É Mataripe?
Mataripe,
Ah, então é.
que
Vocês
é
estão, então
nesse.
tem outra aqui, ó. Eu procurei no Google, aí apareceu. Fundo Árabe assume refinaria da Petrobras da Bahia. Aí apareceu.
É
Landulfo Alves.
Mubadala. É Mubadala o nome
É o
do
fundo
fundo.
Mubadala, que capital que assumiu
Exatamente.
exatamente. Então, estamos falando com nomes diferentes da mesma refinaria. Até aproveitando o embalo, foi um erro dos governos anteriores não ter apostado numa refinaria? Ou foi uma estratégia assumida mesmo? Tem tipos diferentes de estratégias. Como estratégia do governo, falar, não teremos refinarias aqui, vamos importar o combustível.
Isso, bom, a gente pegar, já, como diz, foi muito veiculado na imprensa, né, as tentativas de ampliar a nossa base de refinaria. É só lembrar de Pernambuco, inicialmente ela foi projetada para ser feita junto com a PDVSA da Venezuela. A Venezuela, se não me engano, estaria com 50%, né? E o Brasil, a Petrobras, estaria contraparte, né? Foi projetada por um custo e acabou custando, sei lá, 5, 6, 7, 8 vezes mais do que previsto. E outra, e foi, né, agora, começou a funcionar bem recentemente, gastaram mais de 10 anos para entrar em operação, né? O problema é que, mesmo as iniciativas privadas, por exemplo, nessa área de refinaria, elas se defrontam com um problema sério, que é instabilidade ou insegurança jurídica, né? Porque, no caso, por exemplo, dessa da Bahia, que foi comprada aí por esse grupo, ela inclusive, ela está com o preço da gasolina 27% acima da média da Petrobras. É porque é a questão seguinte: como você não tem capacidade de refinaria no geral, boa parte dessas empresas, quem está comprando fora para suprir a necessidade interna, nem é a Petrobras. São as empresas privadas, pequenas, médias e grandes, que elas vão no mercado internacional, né, e internamente vendem, né? Só que não tem como eles comprarem a um preço internacional que está sendo ditado pelo preço que está cotado no mercado e chegar aqui internamente e vender preço mais baixo que ele comprou, né? Aí você imagina, ninguém vai querer botar dinheiro em algo que não vai dar resultado, né? E isso é essa a razão, por exemplo, dessa discussão agora, se vai, vamos dizer, congelar preços ou se vai dar subsídio, né? Que é a batalha atual. Os economistas são, a maioria deles conta, por exemplo, um congelamento de preço. Né? Congelamento de preço no mundo, nenhum deles deu certo. Pode pegar qualquer caso, a Argentina entrou nessa, a Venezuela, outros países entraram nessa, todos eles praticamente tiveram problemas seríssimos. Né? E no caso do Brasil, se você congela, você vai ter um represamento. Que aconteceu aqui lá atrás, 2014, né? Represou o preço na hora que soltou de vez, né? Aí pronto. Aí você bagunça novamente. Tá? Então, você mataria o fornecimento com base nessas empresas privadas que estão operando no mercado, né? A previsão é de que, bom, congela o preço, nós vamos ter aí um problema de fornecimento. Um choque de oferta, né? Um choque de oferta no sentido contrário, né? Vai faltar combustível. Aí sim, quem tem carro não vai encontrar combustível lá na bomba, né?
Olá.
Isso é. Ei.
Só no, nessa linha de mistérios energéticos, né? Questão do Brasil petróleo, mas tem que importar gasolina. Tem um outro lado também, que é a questão do etanol. O Brasil, de longe, é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, né? Uma energia
Sim.
renovável, menos poluente que a gasolina, o petróleo, né? Mas, infelizmente, o etanol, na maioria dos estados brasileiros, é caríssimo, não compensa colocá-lo no tanque, ele é muito mais caro que a gasolina. E o Brasil, sendo o maior produtor do mundo, tem uma área gigantesca plantada, por que o etanol no Brasil não é competitivo e que poderia ser uma grande alternativa a essa crise energética que nós estamos vivendo de maneira tão forte?
Esse é outro problema, né? O Brasil descuidou, inclusive, nesse campo. Ele avançou tremendamente no mundo. Talvez seja o país mais avançado, né? Inclusive em tecnologia, né? Em produtividade, mas acabou se descuidando, né? E hoje, basicamente, a opção, inclusive, dessas usinas, né? Pelo açúcar que tem melhor rendimento, né, e melhor lucro do que o etanol, né, do que o etanol, né? E por outro lado, você teria que ter um certo tempo, né, para aumentar o suprimento de álcool, e um suprimento lógico que fosse compatível com, vamos dizer, em termos de preço, né, em termos de competitividade, né? Isso aí é outra questão que é importante ser colocada, né? O álcool ainda é relativamente mais caro do que a própria gasolina, mesmo ao preço da gasolina que está hoje, né? Você botar álcool no seu carro, você vai ver que você vai gastar mais do que você botar gasolina, né? Aqui no Espírito Santo, inclusive, né? Até porque você tem uma outra distorção nesse campo, no caso do Brasil, é a tributação. Eu falei que eu comparei, né? Tributação, no caso da Europa, tem uma justificativa, né? Nos Estados Unidos nem tanto, mas o Brasil não tem essa justificativa explícita, né? Não, eu vou taxar porque isso faz parte de uma política de longo prazo, de sustentabilidade do planeta, né, para gradualmente, né, substituir a fonte energética não renovável, né? E nisso ele poderia até criar, vamos dizer, um balizamento aí entre tributação sobre o etanol, tributação sobre a gasolina. Bom, o etanol é mais sustentável, então eu posso reduzir o ICMS sobre etanol, o ITI, o IPI agora tiraram, né? Mas o próprio CIT, né? Você podia até reduzir a tributação sobre etanol e jogá-lo, inclusive, gradualmente com a gasolina, daí reduzindo, né, com o tempo na gasolina. Mas o Brasil não tem uma política de longo prazo nesse campo, né? Que é outra questão a ser colocada. Enquanto outros países já estão lá na frente, inclusive com energia solar, com energia eólica, com outras fontes, né, inclusive nessa área de inovação, de pesquisa, né, o desenvolvimento de tecnologias nessa área de armazenamento de energia, né, que envolve, por exemplo, baterias, né, o campo da bateria, o Brasil ainda tá penando, né, tá penando, né? Então,
Juan,
sim.
você colocou a questão tributária aí rapidamente. Eu acho que é outra questão muito importante, até uma forma didática você nos ensinar, aos nossos espectadores, sobre a questão da formação do preço final da gasolina, do etanol, do diesel, né, na bomba para o consumidor. O presidente da República chegou várias vezes a declarar que os impostos estaduais, os governadores, seriam os grandes culpados pelo aumento dos preços dos combustíveis, né? Só que ele viu agora duas coisas. Primeiro, que os governadores, a maioria deles, congelou o ICMS sobre os combustíveis e o preço dos combustíveis continua sendo aumentando, sendo pressionado por outros fatores, né? Além disso, quer dizer, a guerra também tem mostrado que essa instabilidade geopolítica contribui também para esse aumento, né? Eu gostaria que você nos explicasse pedagogicamente, didaticamente, como é que é a formação dos preços da gasolina, do etanol e do diesel? Por que eles começam tão um preço bem acessível lá no começo, na produção, e chegam na bomba tão caro, tão pesado para o consumidor?
O Brasil tem um problema seríssimo, né? Nesse campo de tributação, inclusive é sui generis, né, no mundo, diferentemente inclusive da maioria dos países do mundo. É uma tributação extremamente complexa, inclusive, né, nessa questão dos combustíveis, né? Na verdade, é uma conta feita da frente para trás, né? Porque o detentor, quem paga o imposto lá, né, é pagar na origem, não paga no destino, né? Mas ele é calculado com base num determinado preço final, né? Ou seja, você tem um preço final e você vai definir o quanto você vai pagar de ICMS, que é a fornecedora do combustível, a Petrobras, é que paga o combustível, né? Por exemplo, não é a Secretaria da Fazenda do Espírito Santo que recolhe o ICMS, né? O ICMS é recolhido lá pela Petrobras, né? E que depois ele é distribuído entre os estados, de acordo, lógico, com os respectivos consumos de cada um dos componentes, né? Se é a gasolina, se é o diesel, até porque você tem composições aí de diferentes, né? Mas é uma equação complicada porque ela vai agregando componentes, né? Você tem um custo de produção, que é aquele que ela sai lá da Petrobras, olha, eu produzi, para produzir X litros de gasolina, eu gastei, sei lá, R$ 2,5, R$ 3, né? Aí, na sequência, na hora que vai para a distribuição, você tem a margem de comercialização, né? Você tem a margem de chamada da logística, mais grossa, vamos chamar assim, né, que são grandes distribuidoras, depois você tem as margens lá na ponta. Então, você vai somando essas margens, né, e em cima dessas margens você vai jogando também os impostos. Aí, basicamente, o maior deles, sem dúvida alguma, é o ICMS, né? Tem um aspecto que eu até colocaria, eu acho que eu já fui secretário de planejamento, secretário de fazenda, e eu me lembro que, na verdade, é a melhor coisa do mundo, especificamente falando aí de tributação. Isso é a melhor maneira de se tributar. Por quê? Você não tem um custo de fiscalização, né? É igual a tributação sobre energia e sobre telecomunicações, né? Então, quem paga é o chamado contribuinte substituto, né? Que é quem distribui energia, que recolhe o que você paga, e aquela parcela que tá dita lá, que é ICMS, ele recolhe todo mundo e depois vai lá e entrega para o governo. É a melhor coisa é a melhor dos mundos, né? Não é você que está. É que é o chamado imposto indireto e na origem. E não no destino, como é, por exemplo, quando você compra um sapato, você lá na loja, né, a loja é obrigado a loja vai recolher o imposto. Não é o produtor do sapato que está lá na ponta, lá no na base da produção, né? E isso cria um certo comodismo, né? E até porque, se você somar a substituição tributária de grandes grupos de produtos, você pega combustível, pega energia, pega telecomunicações, para muitos estados isso pode chegar, agora de cabeça não me vem na mente, mas sem dúvida alguma, 40%, 50% de toda a arrecadação vem por aí, tá? Então é uma arrecadação que não gera custo nenhum para o governo ter esse dinheiro na mão. Tranquilo. A EDP entrega o dinheiro, a Petrobras vai mais depósito que ela deve lá de ICMS, né? Então, isso de certa forma acomoda, né? Porque é a maior fonte de suprimento de recurso para o poder público, né? E não só para o Estado, mas para os municípios também, né? A abdicar disso, alterando, por exemplo, o reequilibrando, né, fazendo uma calibragem desses impostos, não é uma tarefa tão simples, né? Eu, por exemplo, eu acho que o país ele deveria pensar no futuro num sistema tributário mais equilibrado. Que pudesse desonerar menos, né, as chamadas cadeias, principais cadeias produtivas, né? Por quê? Porque se você aumenta o tributo sobre energia, sobre combustível, né, o pobre praticamente está pagando quase o mesmo que o rico, né, em termos proporcionais ali, né? Ou seja, afeta o alimento, afeta a comida que ele está comprando, né? Até porque são chamados preços básicos da economia. Ele entra em todas a verdura, né? Você precisa do carro para transportar, está na gasolina, mas da gasolina está o combustível. Se você aumenta o combustível, você aumenta o custo do transporte da verdura, a verdura vai ficar mais cara lá na ponta. A mesma coisa da energia. Se a energia fica mais cara, se você está processando lá, está utilizando o refrigerador, a geladeira, ou está utilizando lá uma câmara, né, de refrigeração, você está pagando mais caro, né? E isso é custo. Então, quem vai pagar isso é o seguinte: olha, o que eu estou colocando aqui para gelar isso, ou para conservar isso, aquilo, na hora que ele vai revender lá na frente, ele vai botar esse adicional que está ali, né? Então, é um certo comodismo que, do ponto de vista da sociedade como um todo, acaba prejudicando, né? Prejudicando a todos. E eu diria, com mais a população menos favorecida, né? Que é a que consome, né, os produtos lá na ponta, né?
Professor, o senhor mencionou que congelar preço, a gente está falando aqui na, né, questão de preço de combustível. O governo estuda aí duas propostas, porque o preço da gasolina, principalmente, muito alto, não é uma coisa que leva a simpatia do eleitor em ano eleitoral. Então, o governo está vendo um jeito aí de segurar a alta dos combustíveis, até mesmo reduzir o valor. Tem duas propostas na mesa. Uma é o congelamento de preços, que o senhor já falou que não dá certo, que foi tentado, como o senhor mencionou, na Argentina, na Venezuela, e não deu certo, né? Na hipótese mais provável, né, da consequência disso é faltar combustível nos postos, porque quem vai querer vender num preço congelado. E a outra proposta que está na mesa é pagar um subsídio, o governo subsidiar o valor dos combustíveis. No caso, o governo, nós, né, a sociedade, porque com dinheiro público isso. Se o congelamento daria esse efeito, né, de simplesmente faltar combustível, ou seja, não resolver o problema, o subsídio seria uma solução ou não? Teria algum outro efeito colateral também, como o congelamento teria?
Olha, eu pessoalmente acho que, para o momento, um subsídio seria mais adequado, né? Eu parto dessa tese pelo seguinte fato. O evento que nós estamos tendo agora é um evento que se presume, vamos dizer, temporário, ou pontual, né? Ou seja, o porquê que o petróleo está a essa altura, né? Está lá, deve ter batido hoje lá nos 140, 100, não, 129, acho, por aí, né? Mas ele pode, de repente, na hora que disser o seguinte: olha, vai haver aí um acordo entre Rússia e Ucrânia, etc. e tal, ele pode cair para 100, até para baixo, disso, né? Então, a questão é, lógico, que é esse timing, né? Esse tempo ali que a gente vai ter para ajustar. Então, o subsídio, inclusive o Brasil utilizou o subsídio lá atrás, quando teve aquele problema dos caminhoneiros. O subsídio lá custou 6 bilhões de reais, se não me engano. Foi 30 centavos de real por litro de diesel, né? Na época foi a questão do diesel. Então, o Tesouro, ele supriu, ou pagou para a Petrobras o que ela deixou de colocar no preço final do combustível, tá? O que está se pensando agora é um pouco disso, né? Talvez subsidiar, lógico, talvez não, provavelmente subsidiar mais o diesel do que a gasolina, né? Porque o diesel, ele tem um impacto maior. Agora, a questão é: bom, vou subsidiar, mas isso vai custar aqui 30 bilhões, né? Aí eles têm que equacionar se eles vão utilizar recursos do Tesouro, ou, né, alguns já estão colocando. A Petrobras, por exemplo, em 2021, ela teve 101 bilhões de lucro, né? Um lucro fantástico. O Tesouro, o governo, como maior acionista, ele teria direito aí de aproximadamente 30 bilhões de reais. Você receberia como dividendos, né? Da mesma forma que quem tem ações da Petrobras aí vai ter seu dividendo, né? Então, a União tem uma parte maior, vai ter um dividendo maior. Então, essa possibilidade de recorrer aos dividendos da União é uma alternativa, mas é lógico que o governo já estava contando também com esses dividendos para outras coisas. Então, ele vai ter que remanejar internamente ali no orçamento, né, como que ele vai cobrir isso, né? Porque isso de alguma forma tem que cobrir, né? Já uma outra alternativa que facilitaria você fazer esse congelamento, mas eu acho que aí é meio complicado, seria fazer como no caso da pandemia. Você declarar estado de calamidade. Estado de calamidade, você pode trabalhar extrateto, como que aconteceu lá na pandemia. Né? Furou o teto, né? Foi momentâneo, foi autorizado e tal. Então, isso já estão, inclusive, cogitando aí também essa possibilidade, né? É até possível, né, que isso aconteça, né? Mas eu acho que isso, o episódio em si chama atenção para se repensar, inclusive, essa política de preços, né? Essa política de preços. O maioria dos candidatos já estão colocando isso, né, nas discussões para a eleição desse ano, né? Inclusive em favor de se rever. Agora, o problema é que a Petrobras, ela tem acionistas pulverizados no mundo todo. Vocês lembram que a Petrobras teve que pagar uma nota lá nos Estados Unidos, né, a acionistas, né, lá dos Estados Unidos, por problema do petrolão, né, do que se roubou ali na época do petrolão. Né, e os acionistas minoritários, né, entraram exatamente na justiça para, pelo menos, reaver as perdas que ocorreram em função daquilo, né, nas ações que eles tinham, né, nos seus bolsos, nos seus portfólios, né? Então, é um cuidado que se tem que ter, porque, por exemplo, é arriscado. Só o fato do Bolsonaro falar lá que ia rever preço, a Petrobras perdeu aí 30 e não sei quantos bilhões, né, de valor. Né, caiu lá na bolsa 7%. Hoje até que melhorou, né, apazigou. Mas o problema é que é exatamente poder ter que enfrentar, né, esse problema, né, de ações de judiciais fora do país, né, ou mesmo dentro do país é mais complicado, né? Mas é por isso que, inclusive, há uma contestação mais forte em torno da questão dos preços, né? De você congelar o preço. Congelar o preço seria a pior das alternativas do ponto de vista até de operação do mercado. Seria uma interferência muito grande na operação normal de qualquer mercado, né? Mas eu acho que alguma saída vai ter que ter, porque realmente, se esse preço do petróleo chegar a 150 ou até acima, tem maluco dizendo que pode chegar a 300, porque agora os Estados Unidos também, né, deixou de importar, vai deixar de importar da Rússia, né, ele importa 10% da necessidade dele, e ele vai suprir internamente, mas já está o quê? Encostou na Venezuela, né, o Maduro está lá rindo à toa, né, está achando fantástico, né, porque ele vai ganhar dinheiro em cima do petróleo, que provavelmente os Estados Unidos vai comprar, né? O que
Professor,
faz.
desculpa, desculpa interromper, o senhor lembrou aí, né, que os Estados Unidos já afirmaram que não vão mais comprar petróleo da Rússia, o Reino Unido também já disse que vai
Sim,
acompanhar os Estados Unidos
exatamente.
nessa. A gente não sabe se isso vai se generalizar, se a União Europeia toda vai deixar de comprar petróleo da Rússia, tem que ver depois como é que vai ficar, mas a gente, assim, não está falando de uma coisa tão distante assim, geograficamente, né, essas coisas estão um pouco longe da gente, mas pode ter impacto aqui. Lembrando que hoje, em que ainda essas medidas não foram colocadas em prática, tem um posto de gasolina em Vila Velha que está exibindo o preço da gasolina, até que se não teve nenhum reajuste, ainda está lá, 666, 6,66 é o valor da gasolina. com essa manobra aí de deixar de comprar petróleo da Rússia, embora não seja, né, a Rússia não seja o maior fornecedor de petróleo do mundo, nem para os Estados Unidos, mas como a gente já está numa situação crítica, com isso a gente pode ver nas bombas, sem se não houver nenhuma interferência do governo brasileiro, a gente pode ver o preço da gasolina aí, preços ainda mais diabólicos do que o 666.
Ah, sim, lógico, lógico. É isso, é lógico, não havendo interferência, você falou, né? Isso aí não tem dúvida, né? Porque até porque não tem o dono do posto de gasolina, os donos do posto de gasolina, a chamada rede da ponta, né? Ela está toda amarrada nas fontes de suprimento. Como as fontes de suprimento elas são concentradas, você tem poucos, 80% é a Petrobras apenas, não apenas, não, na verdade é a maioria, né? Aí você tem os demais ali como supridores, né? E esses supridores não vão simplesmente segurar preço por muito tempo, né? Estou dizendo, é por isso que eu acredito que alguma interferência, pelo menos momentânea, o governo fala aí 2, 3 meses, 6 meses, né? É para dar um fôlego, né? E não, vamos dizer, quebrar a lógica do mercado. Que um congelamento seria quebrar a lógica do mercado. Então, um subsídio, você não quebraria a lógica do mercado. Mas o problema do subsídio também tem os seus problemas, né? Porque como que você vai calcular esse subsídio? Aliás, o governo tá questionando exatamente isso, né? Até que ponto eu vou colocar algum gatilho para esse subsídio, né? Ou seja, qual o meu patamar? Por exemplo, hoje o preço que está no mercado, né? Vamos chamar assim, o preço do que está no mercado é compatível com qual preço do barril? De 90 dólares? Então seria meu patamar, tá? Então eu poderia dizer o seguinte: eu vou subsidiar os preços, baseados no barril, de até o nível mínimo de 90 dólares o barril. Quer dizer, dali para cima, você usaria, né, faria o subsídio. Agora, por outro lado, também você teria que colocar, a mesma forma que você coloca um piso, você pode pensar em botar no teto, né? E se chegar a 300, como que você vai subsidiar? Quer dizer, aí seria quase que um caos, né? Isso aí seria complicado. Mas a questão ainda é o seguinte: por quanto tempo esse 300 dólares perduraria? Um dia, 2 dias, né? É outro problema, que são os contratos nas compras, né? Você pode ter contratos que ele chama de spot, né? No spot, ou seja, você compra o preço do dia, né? Mas você tem contratos que têm, os seus reajustes mais, vamos dizer, graduados, né? Não acontece no spot, né? No spot hoje, por exemplo, está lá 130, né? Mas tem contrato ali que não está no 130 ainda. Provavelmente vai ajustar, né? E aí é outra questão: como o governo vai administrar e equilibrar, né, essa equivalência preço do barril lá fora, né, para diferentes atores envolvidos, a Petrobras e os privados, né, para que também não haja aí um desestímulo, né, do setor privado em investir no setor. E já tem problema de infraestrutura, já tem problema de. Por que que o setor privado tem dificuldade de investir, por exemplo, no gás? É exatamente porque ninguém é maluco de botar dinheiro num negócio que, de repente, o governo lá na frente vai dizer assim: não, nós vamos congelar os preços, nós vamos acabar com o pedágio, né? Chegar ali para a Eco 101 assim: olha, nós temos um contrato aqui, tal, tal, tal. Aliás, o Rio Grande do Sul, foi o quê? O estado aí, o Paraná, parece que fez isso, né? O Rio Grande do Sul. Chegar assim: ó, o Eco 101, Vamos acabar com aquele contrato aí, não vamos cobrar mais pedágio. Sim, e daí? E o investimento que foi feito? E a expectativa de retorno do investimento? Esse país ainda tem esses gargalos aí que, por conta de muita dificuldade de ser suprido pelo setor privado, e no momento em que o setor público não tem dinheiro, né?
Professor,
Sim.
sobre a atuação do poder público, agora para encerrar nosso programa, por causa do horário, tem uma questão importante acontecendo. O presidente da República, mais uma vez, tem anunciado a intenção de dar uma canetada, intervir no preço da gasolina e do óleo diesel, né? Segundo ele, para evitar essa explosão de preços nós estamos ameaçados que ocorra, né? Se de fato o presidente conseguir convencer o ministro da Economia, que esse é convencível mesmo em relação ao Bolsonaro, e mais difícil, convencer o Conselho de Administração da Petrobras de que tem que segurar os preços em nome do momento, né, do momento delicado que nós estamos vivendo, o que pode acontecer, por exemplo, a própria Petrobras, nesse caso, de conter artificialmente os preços e ao mercado de combustível como um todo? Essa conta que vai ficar retida, vai ficar parada neste momento, vai ser paga pelo próximo governo, seja quem ele for?
Esse é o problema. Lá atrás, o governo pagou, né? Mas a Petrobras, ela já estaria computando perda, né? Se você olhar, ela já tem uma defasagem, se não me engano, em torno de 23 a 27% aí, mais ou menos, né? Ou seja, a gasolina hoje, ao preço que está o barril, ela já devia estar ali perto dos 9, R$ 9, 8, R$ 9, né? Então, como disse, já teria. Isso ainda não bateu no, vamos dizer, no mercado acionário, né? No mercado, no valor da Petrobras, das ações da Petrobras, né? Porque você tem ainda um certo tempo, um curto tempo. Agora, essa de você congelar, né? E você tem que, pelo menos, dá um direcionamento vamos dizer, ao que vai ficar de rombo, né? Ao que vai ficar ali de contenção, né? De não ganho, né? Tudo bem que a Petrobras ali teria ganhos também fantásticos, né? Sem dúvida alguma. Se você olhar, o lucro seria extraordinário, né? A questão é como equilibrar isso. Eu até me admirei porque o próprio Guedes, pelo menos ontem, estava até propenso a admitir o congelamento de preço. Eu falei, caramba, esse cara tá, ou já foi cooptado pelo Bolsonaro. Pelo fato de ser liberal, ele nunca se colocaria nessa posição, né? Mas parece que ele já foi adequadamente recolocado no seu na, na sua di, sua direção de liberal, né? E está pendente mais a um subsídio. O subsídio, aí o problema é a questão do teto orçamentário, tá? Mas sem dúvida alguma, o presidente também vai ter que ter cuidado nas suas falas, né? Até para não criar tumulto no mercado, né? E desestimular ainda mais e até provocar, né, disrupturas aí indesejáveis que pode recair até do ponto de vista político para ele, né?
Acho que é isso,
Ok.
acho que fechamos aqui
Ótimo.
o papo. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou, agradecer também ao professor Orlando Caliman, que se disponibilizou a falar com a gente aqui, ficamos uma hora conversando
Tá
sobre
certo.
economia, sobre energia, sobre combustível. Professor, se você quer deixar alguma palavrinha, o espaço é seu, o espaço está aberto aqui. Agradecer mais uma vez, muito obrigado.
Não, eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês, né? Na nossa aí confraria ali da Gazeta, né? E fico à disposição de outras ocasiões aí para a gente comentar, né?
É
Muito
como eu falei,
obrigado
o
aí pela
Orlando
deferência.
Calimã escreve todo sábado em A Gazeta e diariamente tem colunas minhas, de Lionel e de Letícia lá no site também. Então a gente volta semana que vem com mais um Papo de Colunista. Obrigado, Lionel. Obrigado, Letícia. Mais uma vez, obrigado, professor
Obrigado,
Orlando
professor.
Calimã. E
Tá bom.
obrigado a você que nos acompanhou em qualquer momento, que ainda vai nos acompanhar, porque tempo na internet é complicado de definir. Então é isso, senhor. Até tocou o alarme para acabar o programa mesmo, que agora, ó, tempo.
Certo, obrigado,
Não, o
aí.
tempo acabou, acabou, gente.
Até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Valeu.
Até a próxima.
Abraço, obrigado.